Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem dentro do famigerado possível. É claro. Meus amores, hoje é terça-feira, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. E quinta-feira é dia de proibidão. Ai, menino mal, apenas para apoiadores. Se você tá aqui ouvindo a história de terça, você mal pede por esperar pelas histórias de quinta. Para você ter acesso a elas, basta você se tornar apoiador desse podcast. E é muito simples. Vai no link que tá na descrição aqui do nosso podcast e também na bio do nosso Instagram. É o nosso orelo, meu amor. Bora se orelizar junto com a gente. Baratinho, valor simbólico. Tô passando a peruca, joga aí 10 arô. Tá tudo certo. Você vai ter acesso aos episódios proibidões, que são os episódios mais quentes da podosfera. É tudo, gente. É tudo, tô te falando. Quem entra pros apoiadores não volta atrás, não se arrepende. Porque os de quinta, gata. E tem muita gente que demora pra apoiar, aí apoia e fala: meu Deus, o que eu não apoiei antes? Pois é, então quem avisa, amigo, é: corre pra você apoiar. Dá tempo de você se tornar apoiador do nosso podcast pagando o precinho, hein? Tá no precinho. Depois que aumentar, não reclama, não. Aproveita que tá no precinho. E não basta você se tornar membro do nosso Orelo, não, tá? Tem que ser apoiador. Tem que apoiar. Tem muita gente que é membro do Orelo, não apoia. E assim não tem acesso aos episódios proibidos. Tá? Não basta ser apenas membro do Orelo, você tem que apoiar o podcast, tá bom? Tem lá a opção no Orelo de você se tornar apoiador. Você não vai se arrepender, prometo. Sabe que eu não vendo porcaria, né, gente? Por favor, hein? Bom, deixa eu só falar uma coisa séria antes da gente voltar pro clima do nosso podcast. Vocês todos, provavelmente, eu espero que sim, estão acompanhando a catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Todos nós sentimos muitíssimo por tudo que tem acontecido. Todas as vítimas dessa tragédia. Então, nós, enquanto cidadãos, a gente tá fazendo o que a gente pode para ajudar aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que estão sofrendo muitíssimo, como a gente pode acompanhar diariamente desde que tudo começou. Aqui no podcast, nós temos a intenção de melhorar o seu dia, de fazer você sorrir, de fazer você chorar, mas pelos motivos certos. Ninguém aqui quer fazer ninguém chorar de tristeza, não. Mas não dá para evitar o que tá acontecendo, né? E nós aqui do podcast estamos fazendo o que a gente pode para ajudar aquelas milhares de pessoas. Então, você vai entrar no nosso Instagram, @quantovaleessahistoria, e você vai encontrar um post fixado com os links mais confiáveis para você fazer a sua doação, para você fazer o seu Pix de qualquer valor que seja, e também doar alimentos não perecíveis, água, enfim, o que você puder nesse momento, tá? A gente fez uma varredura aí dos links mais confiáveis que nós procuramos e que nós também estamos doando por conta própria, e nós vamos disponibilizar esses links lá no nosso Instagram, @quantovaleessahistoria, num post fixado, tá bom? Se você aí, como outras pessoas que eu já vi, estão querendo ajudar, mas não sabem por onde de ajudar, porque tem muitos links correndo soltos, tem gente de má fé usando links para proveito próprio, enfim, a gente não quer que a sua doação vá por água abaixo ou então caia no bolso de quem não tá precisando. Então vai lá no nosso Instagram, @quantovaleessahistoria, vai no post fixado, que você vai encontrar lá alguns links, não são todos, é claro, mas são alguns links confiáveis para você fazer a sua doação, tá bom? Bom, recados dados, bora começar, né, meus amores? Bora começar, que hoje é terça-feira. Vamos ver se a gente sai daqui um pouco mais feliz. Que se a gente consegue ter um respiro nisso tudo que tá acontecendo. A gente tá aqui pra isso, eu tô aqui pra isso. Vamos ver se é uma história feliz. Pelo amor de Deus, um final feliz, gente. Porque a história de hoje se chama Descobertas. Ai, meu Deus, será que tem a ver com traição? Já me vem coisa ruim na cabeça. Ah, vocês também mandam umas histórias, né, minha filha? Que é impossível não pensar que lá vem bomba. Olá, Bianca. Sou Hamilton. empresário, 42 anos, branco, 1,95m de altura, 110 quilos, calço 46. Gente, 1,95 de altura, calça 46. Meu Deus, você não cabe dentro da sua própria casa. Você não cabe dentro de um carro, um conversível, meu filho. Pelo amor de Deus, que homem gigante é esse? Ah, eu vou continuar, gente, porque se eu continuar falando aqui, vira episódio de quinta, rapidinho. Não sei se essas informações são importantes, mas como todos informam, quis compartilhar também. É importante, é essencial, eu diria. Sou de Maceió, Alagoas. Já contei uma parte da história da minha vida no seu antigo podcast, O Santíssima Trindade. Olha só, menina, bota aí, Satã, bota o violino que elas ficam chateadas. E tá ótimo também, já vai superar, vai, já vai superar, já faz tempo, hein, por favor. Mas preciso contá-la aqui novamente, com mais detalhes e novas descobertas. Olha, menina, quer dizer que a gente ouviu sua história lá no Santíssimo e agora a gente vai ter um novo desfecho. Vamos ver se a gente lembra daquela história? Vamos ver. Aos 30 anos, encontrei o primeiro grande amor da minha vida, Jéssica. O nome dela é Jéssica. Coitada, deve viver essa vida inteira, né? Namoramos, noivamos, casamos. Desse amor nasceram dois filhos gêmeos, João e Miguel. Éramos muito felizes. Eu acreditava que estava vivendo o auge da minha vida. Estava realizado em tudo. Desde muito cedo, percebemos que Miguel tinha um gosto mais particular pelo universo feminino.
Ai, será que eu lembro dessa história? Eu acho que eu lembro dessa história, hein?
Ele sempre foi mais delicado, mais apegado à mãe. Sempre com um interesse maior por bonecas, roupas e acessórios femininos. Acreditávamos que poderia se tratar de uma criança possivelmente homoafetiva. Mas isso não era um problema para nós.
Ai, gente, eu acho que vai ser história pra chorar. Eu já tô quase chorando. Eu tô meio emocionada, vou confessar. Ai, que lua que a gente tá, gente. Deve ser lua em câncer, não é possível.
Deixávamos nosso filho viver a infância dele. Se ele pedia uma boneca, comprávamos uma boneca. Porque brinquedos são brinquedos.
Eu tô ficando emocionada.
Só queríamos ver o nosso filho feliz. Independentemente do que ele quisesse brincar. Éramos uma família muito bem esclarecida e feliz. Minha esposa era médica e trabalhava em uma cidade vizinha. Um certo dia, numa infeliz fatalidade, pegou todos de surpresa.
Ah, não, gente. Não.
Ela sofreu um acidente de carro e veio a óbito. Meu mundo caiu. Minha amada esposa havia nos deixado.
Gente, por que vocês fazem isso comigo? Juro.
Foi o pior dia da minha vida. O que seria da minha vida e dos meus filhos sem ela? Passei dias de luto, mas eu precisava me reerguer. Tinha dois filhos, crianças de 4 anos para cuidar. O tempo foi passando e a vida de pai solo não era nada fácil, ainda que eu tivesse uma rede de apoio e contasse com babás em tempo integral. O vazio que minha esposa deixou foi muito grande. Com o tempo, Miguel começou cada vez mais a se expressar de forma feminina. Pediu para deixar o cabelo crescer. Queria acessórios como xuxinhas e coisinhas para adornar o cabelo. Nessa época, meus filhos já faziam terapia.
Nossa, gente, que paizão da porra!
Foi quando o terapeuta me chamou em particular ao final de uma sessão e mostrou-me um desenho que Miguel tinha feito da família. Eu, o irmão dele e a mãe representada como se fosse um anjinho. Até aí, nada muito fora do que eu pudesse esperar. Mas ele... Bom, no desenho, ele usava vestidos e cabelos longos.
Olha, toda arrepiada, menina.
Confesso que foi um choque de primeira. apesar de saber no fundo do que aquilo se tratava, potencialmente. O terapeuta pediu para começarmos a reforçar em Miguel o universo masculino. Mas achei estranha essa abordagem e preferi retirá-los da terapia, pois de certa forma já pareciam estar conformados com a perda da mãe. Um tempo depois, durante uma viagem, Miguel veio até mim e disse: "Ô pai, eu queria ser menina. Eu não gosto de ser menino. Eu posso ser menina?" Fiquei sem chão e não sabia qual resposta dar ao meu pequeno de quase 6 anos ao perguntar se podia ser menina.
6 anos, gente, olha só.
Não soube como reagir. Então, disse que o levaria ao psicólogo para buscar entender, mas que ele poderia contar comigo. O aniversário de 6 anos chegou com o tema Toy Story. Meu filho João pediu para se fantasiar de Buzz Lightyear.
Ah, o João é o outro filho dele.
E ele pediu para ser a Jessie. E assim ele foi, com direito a uma peruquinha ruiva e tudo mais. Nunca o vi tão feliz na vida. Essa simples fantasia foi alvo de ódio pela avó materna dele, uma velha amarga e preconceituosa.
Ai, tinha que ter, né, gente? Tinha que ter!
Ela fez questão de dizer que ele estava ridículo na frente da criança, que isso era coisa de menina, aquele papo de gente atrasada. Não me restou opção a não ser expulsá-la da festa.
Eu amo ele tanto. Eu te amo, eu te amo.
A avó das crianças saiu aos gritos, dizendo que tomaria a guarda dos meus filhos, porque eu não estava sabendo cuidar e os deixava fazer tudo o que queriam, até usar fantasia de menina. Eu não me importei tanto. Levei-o à psicóloga, que me disse que era coisa de criança, que era só uma fase, que ele sentia falta da mãe e talvez quisesse ser ela, que passaria e reforçaria a Miguel o tempo todo que ele era um menino.
Gente, tô passada. Primeira terapeuta, agora psicóloga, misericórdia. Ninguém que presta. A avó também é uma vaca.
Achei aquilo absurdo. Então pesquisei muito e levei meu filho a outro psicólogo, Bernardo, que já tinha experiência em atender pessoas LGBTQIA+. Depois de algumas sessões, chegou à conclusão de que sim, se tratava de uma criança trans.
Ai, Bernardo, você é tudo, nem te conheço, eu te considero pacas.
No momento, o que podíamos fazer era uma transição social, mas que não precisava ser imediata. Poderia acontecer aos poucos. Com essa conclusão em mãos, fui pesquisar mais sobre esse universo e as notícias que eu via só me assustavam. Trans mortas aos 20, aos 30, trans espancadas. Só vinham notícias ruins. Vi que a expectativa de vida de uma mulher trans era de 30 anos, enquanto a de um homem cis era de 65. Me digam vocês, qual pai quer isso para sua filha? Fiquei apavorado, mas também vi que a maioria desses casos era de meninas trans abandonadas pela família, sem apoio, que iam desamparadas para as ruas. Eu sabia que isso nunca aconteceria com a minha filha. Jamais. Minha filha seria amada por mim e teria todo o apoio necessário, seja para tratamentos, cirurgias, o que quer que ela precisasse.
Ai, gente, pelo amor de Deus, tô quase chorando. Mas é um choro bom, é um choro de felicidade. Ai, gente, como eu queria que todo mundo tivesse essa sorte, meu Deus. Ai, vamos lá.
Quando chegou a idade certa, o primeiro passo foi a transição de nome. Chamei o irmão dela, me abaixei na altura de seus olhos e falei da maneira mais tranquila que aquele momento pedia. Vem cá, olha só. Seu irmão agora quer se chamar Rafaela. Meu filho fez uma cara engraçada, como se não entendesse do que eu estava falando ou como se aguardasse que eu contasse mais detalhes que explicasse aquele tipo de abordagem tão repentina e inesperada. Ele então respondeu quase que roboticamente. Mas pai, Rafaela é nome de menina. Com um sorriso no rosto e observando a inocência de uma criança reproduzindo uma frase pré-fabricada pela sociedade, eu fiz uma pausa, dei um abraço, segurei seus ombros com delicadeza e, no tom de voz mais sereno e pacífico do mundo, respondi o meu filho com uma frase resolutiva. Mas é assim que ela quer ser chamada.
Ai, Hamilton, você é tudo, porra!
Antes de mais nada, acho que o primeiro passo era deixar Rafaela à vontade dentro da sua própria casa. E assim foi. O nome da minha filha era Rafaela, não havia dúvidas. Depois, foi a vez da escola. Confesso que eu tinha muito medo do preconceito, mas fomos enfrentando cada mini batalha, uma por uma. Só que nem tudo foram flores. A avó deles...
Ah, lá vem. Lá vem a broaca, filha da puta. Ai, juro, gente, eu não... Olha, não vou nem falar que... Deixa pra lá. Deixa pra lá.
A avó deles, ao saber do que estava acontecendo, ingressou na justiça para tomar a guarda dos meus filhos, alegando que eu estava induzindo um deles a virar mulher. Mas a velha não conseguiu e jamais vai conseguir. Eu movo montanhas, se necessário for.
Ai, gente, juro, eu tô me tremendo todo de ódio. Quase chorando de felicidade. É um misto de emoções, essa história tá um misto de emoções.
Essa história, porém, não é exatamente sobre Rafaela, a minha filha maravilhosa. É sobre descobertas. Sobre os caminhos fascinantes e sinuosos da vida. Nas constantes idas em que eu levei Rafaela à terapia, comecei a me aproximar mais de Bernardo.
Eu tô toda arrepiada. Puta que pariu!
Ele sempre foi muito gentil e amigável. Eu sempre via o amor que ele tinha por minha filha. Com o tempo, eu e Bernardo nos tornamos grandes amigos. Mas havia algo mais. Comecei a sentir alguma coisa por Bernardo que eu não sabia explicar. Assim, aos 41 anos de idade, descobri uma bissexualidade adormecida que nunca soube que existia. Nunca tinha me envolvido com um homem e nem nunca tinha sentido absolutamente nada. Até aquele momento.
Meu Deus, gente, que história maravilhosa. Ai, meu Deus.
Depois de algumas sessões de terapia com o meu próprio psicólogo, cheguei à conclusão de que por ter tido pais tão conservadores, a minha sexualidade foi reprimida desde muito cedo. Aos 41 anos, no entanto, ela começou a florescer, despertada vigorosamente por essa paixão causada por Bernardo. Meu Deus, como assim eu estava apaixonado pelo meu melhor amigo e terapeuta dos meus filhos? Eu não sabia o que fazer. Aprisionei esse desejo por muito tempo. Mas quando meus filhos viajaram para fora com a minha mãe para visitar a minha irmã, eu podia sentir que alguma coisa me fazia tomar uma atitude diferente do que eu normalmente poderia ter. Era uma coisa indominável, que até aquele momento eu havia conseguido reprimir relativamente bem. Mas até quando a gente consegue conter a força incontrolável que se aposta da gente? Foi quando eu chamei Bernardo para fazer um churrasco na minha casa.
Ai, meu Deus.
conversamos, comemos, bebemos, até que num determinado momento, convidei-o para mostrar uma coleção de moedas antigas que tinha adquirido em um leilão. Fomos ao meu quarto. Ao mostrar as moedas, começamos a nos encarar demoradamente. Até que rolou.
Ai, meu Deus!
Não sei explicar quem tomou a iniciativa. Rolou um beijo incrível. Eu nunca tinha beijado um homem na minha vida. E agora estava ali, beijando Bernardo. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? O clima esquentou, tiramos as roupas.
Peraí, peraí, que não é quinta-feira não, hein? Peraí. Meu, vamos segurar, meu Deus do céu. Mas eu adoraria um... adoraria uma versão de quinta-feira dessa história, hein? A partir desse momento aqui, hein? Será? Uma versão estendida, né? Director Cut. Ai.
O clima esquentou, tiramos nossas roupas e... o resto é história. Era uma sensação que não sei explicar. Mas Bernardo, bem mais experiente, conduzia absolutamente tudo como um maestro. Meu Deus, que sexo incrível! Quando terminamos, ainda ficamos abraçados e dormimos juntinhos. O tempo passou. Eu e Bernardo estamos namorando. Meus filhos amam tê-lo como padrasto e temos planos de morarmos juntos. Por enquanto, estamos curtindo a vida de namorados, a fase do romance, da conquista, das descobertas. Inclusive, essa semana em que vos escrevo, vamos fazer uma viagem de 10 dias pelo leste europeu. Se alguém dissesse ao Hamilton de 5 anos atrás o que eu estaria fazendo atualmente, eu certamente ouviria tudo de forma muito incrédula. A vida, porém, tem dessas coisas. Tem essas reviravoltas inexplicáveis.
Ai, gente, que delícia que é a vida, né?
Enfim. O mais importante talvez seja a frase que Bianca disse quando mandei a história da minha filha para o Santíssima. Quando uma trans vence, todas vencem.
Ó, oh, menina, eu disse isso, eu concordo, até hoje eu concordo, eu assino embaixo de mim mesma.
Hoje sou dono de uma rede de hotéis, apartamentos para aluguel por temporada e restaurante.
Toma.
Sempre dou preferência para ter funcionários trans trabalhando comigo, tentando dar oportunidades a eles, porque sei o quanto são ignorados pela sociedade. Não fosse minha filha, eu provavelmente não teria esse pensamento. É como sempre falo, eu e minha falecida esposa sempre quisemos um casal de filhos. E Deus nos deu do jeitinho dele. Gente, termina essa história com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Eu tava precisando de um final feliz. Vocês também estavam, gente? Olha, agora eu tô chorando. Ai, que delícia, Hamilton. Que coisa linda, meu Deus. Cara, que história maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada por ter me mandado. Meu Deus. Nossa, juro, preencheu meu coração assim de amor, de felicidade. Ai, a gente tava precisando disso, né, gente? Foi muito gostoso, Hamilton. Obrigada. Nossa, obrigada por ter mandado essa história primeiro lá pro Santíssima, que era a história da sua filha. E agora, esse desdobramento, né, da sua história também, não só da sua filha, mas da sua história. Eu já pensei muitas vezes sobre como... nós temos missões na Terra, né? E pelo menos eu acredito nisso. Independente de qual seja, eu acredito que a gente tem sim algumas missões, coisas que a gente tem que fazer enquanto a gente tá aqui. A gente não tá aqui à toa, pelo menos eu acredito nisso, tá? Tudo bem se você não acreditar, você discorde na sua casa. A louca, né? Aquelas. Eu acho que a gente tem algumas missões. A gente não sabe exatamente as missões que a gente tem. Mas eu pego muito, assim, pela minha vida e pelo tipo de história. Como a do Hamilton, por exemplo. Durante todos os anos em que eu questionava a minha sexualidade. E pensava, meu Deus, por que que você me fez assim? Por que que eu saí desse jeito? Por que que eu saí esse viado? Por quê? Porque eu queria tanto ser um orgulho para meus pais. Eu pensei isso por muito tempo, principalmente na minha infância, pré-adolescência. E hoje, né, maduro, depois de tanta coisa que já aconteceu, eu olho para trás e olho pro presente também, pro futuro, olho para toda a trajetória que vai vir também, e percebo o quanto a minha existência foi essencial para a vida dos meus pais. Porque os meus pais se desconstruíram muito ao longo dos anos, né? Quem me acompanha aí sabe, né? Eu já falei algumas vezes sobre a minha história com os meus pais. Então, eles aprenderam muito. E o fato de ter um filho gay, com toda certeza, foi essencial para esse aprendizado. Porque se não fosse por mim, eu falo isso assim, sem modéstia nenhuma, porque eles sabem disso. Se não fosse por mim, se não fosse ter um filho viado, drag, afeminado na família, eles teriam se enfiado num comodismo tão grande. E ter um filho como eu os forçou a ir atrás de informação, os forçou a ir atrás de conhecimento e de desconstrução, sabe? Ter um filho gay, ter um filho afeminado, drag queen, fez com que eles não se conformassem com a ignorância. E é sempre bom, né? Quando a gente não se conforma em ser ignorantes. E eu lembrei da minha história, lendo a sua, porque acho que é inevitável, né? A gente ouve histórias pra também aguçar o nosso autoconhecimento. E lendo a sua história, é nítido, né? Como você mesmo disse. É nítido como Rafaela, a sua filha, desabrochou em você milhares de coisas que você aplica até hoje, até no seu trabalho, contratando pessoas trans, tendo essa preocupação que você não teria se não fosse pela Rafaela. Então, nós não somos do jeito que somos, independente do jeito que somos, à toa. A gente tem porquês. Tanto dentro da nossa própria vida, como na vida daqueles que nos rodeiam. Então fiquem atentos, fiquem, observem, sabe? Fiquem ligados em tudo que vocês fazem, em tudo que vocês projetam pro mundo. Porque nada é à toa, gente. Nada é à toa. E eu só tenho que te dar parabéns. Só tenho que te dar parabéns, de verdade, Hamilton. Eu, assim, parabenizo muito a sua índole, parabenizo muito o paizão que você é. Parabenizo você, assim, por todos os motivos. Nem vou entrar no mérito do pé 46. Ai, pra dar uma quebradinha, né, gente? Tem que dar uma quebradinha, né? Parabenizo você por tudo. Você é um homem, um pai incrível. Rafaela é muito sortuda de ter você como pai. E você é muito sortudo de ter Rafaela como filha. E eu fico muito feliz que você tenha se descoberto uma pessoa bissexual e tenha se jogado, sabe? Tenha se jogado, defendido as suas vontades, assim como você defendeu as vontades de Rafaela quando ela mais precisou. Que bom que nesse processo todo de luto, de tristezas, de felicidades, você não se abandonou. Muito pelo contrário, aos 42 anos atualmente, você tá longe de se abandonar. Muito pelo contrário, você tá aí muito bem acompanhado. Obrigado de nada. Um beijo pra Rafaela. Um beijo pra você, Hamilton. Um beijo para o seu boy, Bernardo. Ai, e eu quero que a vaca daquela velha filha da puta vá pro quinto dos infernos. Se é que já não foi. Ai, gente, que história linda, que história linda. Olha, eu juro, gente, comecei o episódio pedindo um final feliz, né? Comecei o episódio pedindo um final feliz e tivemos. Cara, que delícia. Termino a história de hoje com o coração quentinho. Olha, parece que eu fui abraçada por dentro. Foi muito bom mesmo. Eu amei, Hamilton, obrigada. Quero saber o que vocês acharam, se vocês também sentiram o que eu senti. Espero que sim. Espero que tenha dado um acalanto aí no coração de vocês. Os dias não têm sido fáceis. fáceis, pelo, né? A gente tá vendo muita coisa ruim aí, tudo quanto é lugar. De vez em quando é bom a gente parar um pouco e ouvir esse tipo de história que dá uma esperança na gente, né? Dá uma esperança de que as coisas vão melhorar de um jeito ou de outro. Quero saber o que vocês acharam. Corre no nosso Instagram, @quantovaleessahistoria, e deixa a sua nota de 0 a 10 para a história do Hamilton, a história descoberta. É, meus amores. E não se esqueçam que hoje é terça-feira, mas quinta-feira é dia de proibidão. Ai, menino mal. É, meu amor, e você tem que apoiar esse podcast para você ouvir, hein? Corre no link do nosso Instagram, lá na bio, e também aqui na descrição do podcast, que é o nosso Orelo, tá? Tem que se orelizar pra ouvir os episódios de quinta. Você não vai se arrepender. Tá tudo, meu amor. Até quinta-feira. Tá bom pra você? Ai, ai, pra mim tá ótimo. Hoje tá ótimo, vai.